tão boa, não chora só, bobo. Saudade quem tem, tão boa, está a sofrer.
Está a começar o programa Sutis de Informação da Rádio Valonita, apresentado por Serafim de Oliveira. A nós e comentários de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, bom dia a todos os nossos compatriotas em Angola e aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
O MPLA, partido no poder em Angola, considerou hoje o discurso do Presidente da República, João Lourenço, sobre o Estado da Nação, extremamente positivo, reaçando que, apesar da pandemia da Covid-19, o governo trabalhou. O deputado Mário Pinto de Andrade, igualmente secretário para as Assuntos Políticos do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, disse em declaração à imprensa que o discurso esteve ligado à realidade social do país. Temos que entender que a pandemia veio prejudicar não só Angola, até os grandes países do mundo ficaram prejudicados. O presidente teve esta coragem de mostrar o balanço real da sua atividade e o seu pensamento. Acho que isso é muito importante. Disse, segundo Mário Pinto de Andrade, o presidente angolano fez o balanço do seu mandato de 2020-2021, salientando que a questão das próximas direções gerais previstas para 2022, não focadas na sua intervenção, é um outro processo que decorre normalmente. Os cidadãos angolanos estão a ir ao balcão único de atendimento ao público e atualizar as suas residências. Os outros estão a tirar o bilhete de identidade. Sabemos que há uma geração que vai votar agora pela primeira vez e estamos a incentivar é que se as pessoas querem ser cidadãos e querem ter a soberania, todo mundo tem que se preparar para poder votar no próximo ano com seriedade, se referiu. De acordo com o deputado pelo Círculo Eleitoral de Luanda, há responsabilidade no executivo do MPLA enquanto partido maioritário de todos os partidos com assento no Parlamento e da sociedade civil. A primeira fase é levar as pessoas e terem os seus documentos atualizados e a poderem votar no próximo ano. A segunda é incentivar todos os cidadãos a irem votar para se evitar que haja abstenção que não beneficia ninguém e temos que fazer todo um trabalho, mas no momento certo, não é agora, sem então. Mário Pinto Andrade sublinhou que o chefe de Estado angolano tem sempre falado da serenidade e bom senso de todos os atores políticos e sociais. O que é que nós estamos aqui a falar, Carlos?
O doutor Mário Pinto Andrade, dirigente do MPLA e deputado do MPLA, fixou-se apenas neste que acabamos de referir, neste tema que selecionamos, mas foi um discurso de 2 horas. E os angolanos que não adormeceram ficaram anestesiados e no fim questionaram, mas o que é que o senhor presidente teve a falar? Porque, na verdade, por muito realista e verdadeiro que foi, não conseguiu no seu discurso retratar 4 anos de má governação que teve e cujas consequências estão os angolanos a sofrer como nunca sofreram desde a independência até hoje. Obviamente, não falando na situação que foi notoriamente muito má, foi a Guerra Civil, e também recentemente os efeitos da pandemia. Estamos a falar de políticas públicas que ouvimos desde o início deste mandato de João Lourenço até este último discurso, que é o último que ele faz, porque no próximo ano há eleições gerais prometidas, que efetivamente diz: estamos a fazer, vamos concluir. E os angolanos que verificam é o que se está a fazer muitas das coisas não se fazem. Que o digam as pessoas, os angolanos que vivem na província de Cuneme e que sofrem a estiagem, todos aqueles programas falhados e que agora estão a ser, alguns setores, nomeadamente ao nível da distribuição da água potável, a tentar recuperar estruturas. Muitas das obras que foram feitas na era Eduardo Santos estão decadentes, estradas buracadas, remendadas, com um PIME a solavancos a ser concretizado, com uma concretização muito baixa em qualquer província angolana e com muitos desvios de dinheiro. O que vem, acontecer com os angolanos é que verificam que a roubalheira continua em moldes mais baixas, se não falarmos na questão das malas do major da Operação Caranguejo, não é? Por isso, foi um discurso que efetivamente não trouxe a esperança que os angolanos tanto necessitavam para ver se este MPLA consegue limpar a sua má imagem enquanto maus governantes do país. E não conseguiu. Por muito realista que tivesse sido, por muitas facetas que apresentou, mas que, tirando a consolidação de contas, os elogios do FMI e do Banco Mundial, dos credores internacionais, que conseguiu negociar, protelar o pagamento, ou seja, há uma geração que vai apanhar com estas contas todas da má governação do MPLA, não é? E que João Lourenço, efetivamente, de obra feita, pouco vai deixar e será lembrado como um dirigente, como um presidente que Angola teve e presidente do MPLA, que efetivamente apanhou uma pandemia Covid e que foi o azar de todos nós e de muitos países, como nós sabemos, é uma infelicidade global, mas que este estado da nação está, a nação está muito mal, não se recomenda a ninguém e, efetivamente, com muito poucas soluções práticas, não ouvimos no discurso dizer isto está a ser feito e vai terminar nesta altura e vai produzir estes benefícios a favor do povo. Nenhum. É vamos, estamos a fazer. Vamos fazer porque, efetivamente, há financiamento garantido para que se faça. Estamos a concluir ou vamos concluir, mas, de facto, o povo está a sofrer muito, como nós sabemos. A alta de preços é evidente que a produção nacional falhou redondamente, a diversificação da economia não aconteceu, a produção de petróleo baixou, algo de positivo que veio beneficiar o governo foi a alta de preço de petróleo do Brent, que de alguma maneira aumentou favoravelmente as receitas petrolíferas, as receitas fiscais provenientes da exploração do petróleo, mas que não foi aplicado diretamente na área social, que o orçamento em todos os anos progrido, mas estamos a falar neste em particular, em que temos um grande diferencial entre aquilo que foi fixado como preço do petróleo e aquilo que na realidade, nestes últimos meses, tudo indica pelo menos para lá do fim do ano, ainda se vai manter uma alta do preço do petróleo, porque de repente a procura aumentou e os produtores a nível mundial não estão a conseguir a produzir suficiente, o que provoca esta alta do preço do petróleo, mas curiosamente nós temos um problema de produção, em vez de estarmos a aumentar, fixámos ali no 1.100.000 barris de petróleo e que não estamos a aproveitar realmente um grande crescimento que está a ver o preço do petróleo e que pudesse ainda aumentar cada vez mais as receitas petrolíferas. Por isso, foi um discurso do Estado da Nação que não trouxe grande esperança, como já foi dito, aos angolanos, e valha-nos que o MPLA, pelo menos, há essa esperança que não seja poder político, governo, como resultado das eleições gerais que haverá no próximo ano, em 2022.
Carlos, acha que a oscilação constante do preço do petróleo permita haver uma alteração do Orçamento Geral do Estado ou exige alteração, pode permitir a alteração do Orçamento Geral do Estado?
Não, este Orçamento 2021 não vai ser alterado, nem se fala nisso, ninguém fala nisso, o pensamento está a partir de já discutir o orçamento para 2022, que já tem que contemplar uma despesa altíssima, que é que se tem com, efetivamente, com a preparação e com a realização das eleições gerais de 2022.
Ministro Márcio Lopes revela objetivo de registro massivo em evento no Consulado de Angola em Portugal. O Ministério da Justiça quer universalizar a bilhete de identidade no exterior, mas entidades temem exclusão. Para votar nas eleições gerais de 2022, os angolanos fora e dentro do país têm que estar cadastrados como eleitores, devendo para isso exercer o direito de voto próximo da sua residência e usando o cartão de munícipe. A informação é avançada pelo Ministro da Administração do Território, Márcio Cláudio Lopes, esta segunda-feira, 18 de outubro, num evento para a comunidade angolana no Consulado-Geral de Angola, em Lisboa. Com a criação do Balcão Único de Atendimento ao Público, onde esse registro é feito, as pessoas recebem um cartão de munícipe, que é uma certificação de que o cidadão reside naquele município, explicou Lopes. O ministro adianta que em Angola Executiva vai apenas emitir o cartão de eleitor nas zonas de difícil acesso, onde não existem serviços de emissão de identidade. De acordo com Márcio Lopes, o processo de registro eleitoral iniciado em Angola em setembro deverá realizar-se no exterior em janeiro e em março de 2020. O Ministério da Justiça está a criar condições para a universalização no exterior do bilhete de identidade. Deram-nos nota de que existem 12 postos fixos que serão aumentados para 18, disse. Brigadas móveis já estão a fazer a recolha de dados dos cidadãos angolanos para o tratamento e emissão de bilhete de identidade com vista ao registro eleitoral para tornar o processo o mais abrangente possível. O Ministério da Justiça de Angola está a criar condições para que todos os cidadãos angolanos possam obter esse documento. No exterior, quem tiver o bilhete de identidade vem à embaixada ou ao consulado onde tiver o posto e vai por via do seu bilhete de identidade, dizer ao estado onde é que ele está, se está em Lisboa, no Porto, na Holanda ou na Inglaterra. E a referência é que ele volta no lugar em que reside, informou Lopes. Em resposta a várias críticas sobre falhas e morosidade do processo de registro, Lopes deu conta que o governo está empenhado em reduzir as burocracias, simplificando, digamos, os procedimentos da administração pública. Segundo o ministro, o objetivo é afinar os procedimentos para reduzir a margem de erros, de modo a evitar embaraços que impeçam os cidadãos o cidadão eleitor de exercer o seu direito de voto. No encontro realizado no Consulado-Geral de Angola, em Lisboa, o governante mostrou-se aberto a todas as sugestões. Alguns cidadãos e dirigentes associativos levantaram questões como a falta de informação e sensibilização com o intuito de ajudar a melhorar todo o processo até as eleições em que participam angolanos na diáspora. Manuel Dias dos Santos, da plataforma Reflexão Angola, receia a exclusão de um grupo considerável de cidadãos angolanos por não estarem reunidas as condições para que toda a diáspora espalhada pelo mundo possa participar diretamente no processo. Há claramente uma ausência de programação com cronogramas, tendo em conta que o período de registro vai de janeiro a março. É humanamente possível que nesse período se consiga resolver todos os problemas que têm se arrastado desde que a questão do voto no exterior foi colocado na Constituição em 1991, quando houve a transição para a democracia. Adverte Dias dos Santos.
Ora bem, eu creio que vou começar a comentar. Grande parte do tema refere-se à situação do registro no exterior de cidadãos, e que há vontade que o mesmo seja validado através do bilhete de identidade. Começo por dizer, e até porque vivo em Portugal, que se em Lisboa reuniu-se no dia 18 com a comunidade, o mesmo ontem, no Porto, quarta-feira, dia 20, deveria ter acontecido, mas não aconteceu. O que eu quero dizer é que quando o Twitter, por volta de já quinta-feira, por isso de madrugada, a partir da meia-noite, meia-noite e dez, meia-noite e um quarto, e nos primeiros 7, 10 minutos, com 4 fotografias, mostrava uma plateia em que o seu ministro falava, em que eu, porque estar na Zona Norte, via que grande parte daquela plateia eram funcionários do próprio consulado. E dizia o texto que estava reunido com a comunidade. Depois foi corrigido, ao longo do dia, aquilo foi corrigido, já não se falava em comunidade, porque de facto a comunidade, eu estou inserido na comunidade, não tomou conhecimento de que o senhor ministro, e foi pena, porque de viva voz, se calhar algum dos comentários que vou fazer agora, teria todo o gosto em fazer diretamente ao senhor ministro Márcio Lopes. Por isso, começo logo por referir de que se o processo merece um acompanhamento e fiscalização por parte de representantes dos partidos políticos, não é porque não é possível os partidos políticos terem representantes no exterior segundo a lei, mas pelo menos dar a possibilidade, por inscrição, provavelmente, e depois por sorteio, escolher 4, 5, 7, dependendo da dimensão dos inscritos, angolanos inscritos nos consulados, e em Portugal temos 2, um em Lisboa e outro no Porto. O do Porto vai até Coimbra, de Coimbra até Valença, Trás-os-Montes, e o de Lisboa praticamente é de Coimbra para baixo até Algarve, Faro. Por isso, ter pessoas que acompanhassem esse processo. Por isso não seria difícil a sua aplicação, bastaria haver boa vontade. E depois, quanto à morada, é muito fácil. Por isso, aqueles que estão inscritos no Norte, votam no Norte, os que estão inscritos com inscrição consular, estou eu a referir, votam efetivamente em Lisboa. O bilhete de identidade serve apenas para identificar que é cidadão angolano, porque as outras situações de certificado ou cartão de residente, para além do bilhete de identidade, e depois nos sítios remotos não vai ser entregue, não vai ser, digamos, apurado por bilhete de identidade, mas sim é feito o cartão de eleitor, isso lança algumas dúvidas, por isso merece efetivamente o acompanhamento e fiscalização desse processo. que é necessário o registro oficioso e dando a possibilidade agora também aos angolanos residentes no estrangeiro. Em termos genéricos, vimos isso como uma feliz possibilidade de votar, mas depois vai-se pesar sempre a transparência de todo o processo. Onde se vota, como se vota, como é que os votos vão ser contados, vão ser apurados, vão ser listados, vão ser transferidos para Luanda, porque não havendo a opção do círculo eleitoral no estrangeiro, não é? Os votos que estão no estrangeiro vão cair no círculo nacional. E, por conseguinte, também temos todo o interesse, como angolanos que somos, de saber onde houver votos, qual vai ser todo o processo inerente à contagem dos mesmos e depois o destino que eles vão ter.
Essas empresas turcas assinaram hoje o memorando de entendimento com Angola para o desenvolvimento de projetos nas áreas da energia, indústria, agricultura e formação no domínio da mineração. A Turquia assinou acordos com Angola em diferentes domínios. Os memorandos de entendimento foram assinados em Luanda no Fórum Presidencial Empresarial, Angola-Turquia, que contou com os chefes de Estado dos dois países, João Lourenço e Recep Tayyip Erdogan, cuja visita a Angola termina na terça-feira. No domínio da energia, a AXA Energy Uterim pretende juntar-se à Prodela, empresa pública de eletricidade de Angola, para a implementação de projetos de produção de eletricidade nas províncias de Cabinda, Zaire, Soio e Namibe. A PAC Yaterima associa-se à Rede Nacional de Transportes de Eletricidade para o projeto de eletrificação na Uila, projeto de mineração de Cacinga, enquanto a Calica Energy Sanvetica pretende promover a eletrificação da região leste. A Turquia assina ainda um acordo com Angola no domínio de desenvolvimento de uma fábrica de fertilizantes através da mesma empresa com o Ministério da Indústria e Comércio. A Tosiali Iron e Steel Angola assinou com o Ministério de Recursos Minerais, Petróleo e Gás um acordo para a formação técnico profissional no domínio da mineração, enquanto a Erisler Gira Sanai Vetic rubricou um memorando de entendimento com Anglo Ryan Group para a implementação de uma fábrica de moagem. A Arasa Investment Limited assinou com a Gesterra um acordo para desenvolver uns empreendimentos agrícolas de grande dimensão para a produção de soja e milho.
Ora bem, toda a cooperação bilateral entre Estados é boa que se faça em parâmetros que sejam vantajosos para ambas as partes. Nós, efetivamente, politicamente, há aqui logo uma coisa de base que somos logo a pensar, que a Turquia não é um bom exemplo de democracia. E ter parceiros ditadores não traz grandes vantagens, digamos, políticos para Angola, porque caímos numa situação que estamos a viver numa democracia musculada, como sabemos, e por conseguinte estarmos a aliarmos a países que, por definição e também porque aplicam em relação ao seu povo métodos antidemocráticos e ditatoriais, não é de bom agrado que assim se proceda. Mas o tema é mais económico do que político, e então constatamos que essas tais seis empresas Obviamente que não se falou, mas vai acontecer, se calhar com maior frequência, é depois na área militar, com a importação de material de guerra que Angola possa efetivamente estar interessado, a Turquia em exportar e Angola em importar. Quanto às estruturas de investimento, digamos que é um aproveitamento da matéria-prima para o empresário turco e que o rentabilize dessa forma. Não estamos a ver, a nível da indústria transformadora, nenhum projeto a salientar. No âmbito da agricultura, temos um solo fértil, temos gente para trabalhar, vêm aqui os turcos, vão nos ensinar com uma fábrica de fertilizantes, que nós temos meios naturais e podemos aproveitar imenso, como um produto agrícola a ser exportado mundialmente, por ser produzido sem fertilizantes e sem métodos artificiais. E hoje nós sabemos que no Ocidente, e não só, o produto natural é muito bem pago. E estamos aqui a aplaudir uma indústria que vem de fertilizantes e que, obviamente, em termos de criação de postos de trabalho, cria-se alguns, mas não são assim tantos como qualquer pessoa possa pensar. Por isso, muita rama e pouca uva, é caso para se dizer. São mais as boas intenções do que aquilo que efetivamente vai ser feito. Houve foi a salientar a rapidez com que o presidente turco, depois da visita de João Lourenço ao seu país, chegou a Angola, mas depois compreende-se de que ele vai visitar outros países africanos, onde a Turquia tem mais investimentos do que em Angola, e começou por Angola. Vamos aguardar, nós já estamos habituados a muitas visitas e que depois, consequentemente, não houve vantagens a salientar ou benefícios na criação de empregos aos jovens, na área formativa, como também é dito deste investimento turco, salientando que alguns estudantes também já foram formados na Turquia e continuam a ser formados, o que é bom, é de se salientar, mas estamos num período difícil, próximo de eleições nacionais, e qualquer investidor vai aguardar mais uns meses, nem sequer em um ano, é mais uns meses, para os resultados eleitorais, e então, dessa forma, a partir daí, desencadear os seus investimentos.
Carlos, o Presidente da República esteve há poucas semanas nos Estados Unidos da América, nomeadamente em Washington, onde foi firmado um acordo da energia solar para o sul de Angola. Agora vêm os turcos com energia. Que tipo de energia que nós estamos aqui a falar? Qual será o montante de investimento que se põe em mesa?
Bem, temos pouca informação sobre isso, sobre o montante de investimento. Fala-se Cabinda, no Soio, nós sabemos os problemas e os apagões que têm acontecido de vez em quando em Luanda, devido ao ciclo do Soio, não é? Que se criou ali, e também provavelmente das lundas. Vamos ver qual é que chega primeiro e que sabe trabalhar e que põe esses sistemas todos a funcionar, porque na verdade um dos problemas que são apontados pelo investidor que já está presente no país é que os custos inerentes à produção, seja do que for, e que dependa do gerador, pois são custos elevados, não tem concorrência e por isso é um investimento que vai por água abaixo, não é? Cria-se um produto que não é vendável em virtude do seu custo, do seu preço, quando vai para ser vendido ou ser exportado, ninguém o compra, não é? Por isso a energia é fundamental. As energias alternativas, como a solar, a eólica, enfim, são, digamos, uma das grandes preocupações mundiais e que Angola poderia estar a beneficiar com acordos específicos, estratégicos a esse nível e não estando tanto com estes acordos bilaterais, mas pronto, é essa a estratégia e vamos observar se vai ter sucesso ou não.
A União Europeia já investiu 70 milhões em projetos sociais em Angola, com destaque para a campanha de combate e erradicação da pobreza que a organização prevê alargar a fatia orçamental. O Mundo assinala este domingo, 17 de outubro, o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. A embaixada da União Europeia em Angola, Janet Cepen, prometeu mais dinheiro para o combate à pobreza no âmbito da campanha da erradicação contra o fenómeno. A diplomata explicou que atualmente a delegação que dirige está a financiar um programa de apoio à proteção social para menores nas províncias do Istmo, Chico e Bié. Janete Cepan referiu que a União Europeia trabalha, para apoio, trabalha e apoia Angola com programas que têm a ver com a redução dos efeitos da economia verde, a fome e a pandemia do novo coronavírus. A União Europeia canalizou 150 milhões de euros para lutar contra a fome e as consequências da pandemia em Angola. A União Europeia quer ainda que os governos prestem maior atenção às crianças que vivem na rua por serem, no entender da União Europeia, a franja mais vulnerável que se encontra em situação de extrema pobreza. Na opinião da diplomata, é um compromisso da União Europeia, em parceria com o governo angolano, a procurar soluções para minimizar o impacto da pobreza que atinge várias famílias.
É bem-vinda todo este apoio que a União Europeia ao longo dos anos tem feito em vários programas, e até em concursos com organizações não-governamentais. Dá seriedade à aplicação dos milhões que são disponibilizados para quem ganha esses concursos concretizarem, e se não concretizarem tem que devolver o dinheiro, daí a seriedade pretendida, e os programas que se fazem com o governo, que também são conjuntamente avaliados. Falar de combate ou da diminuição da pobreza em Angola é quase uma missão impossível no contexto em que nós verificamos programas como o Coenda, que são programas nacionais das políticas públicas do Executivo angolano, em que nós vemos que valores ridiculamente baixos a serem transferidos para famílias, que aquilo numa semana se esgota. Por isso, não é por aí que se consegue efetivamente diminuir a pobreza, a dimensão da pobreza em Angola. Ela é multidirecional, isto quer dizer que vai ter várias vertentes. Desde logo, o núcleo principal de uma sociedade, que é a família. Dotar a família com os meios suficientes para que o seu agregado familiar seja sustentável, com um emprego, com um ordenado condigno, com a escolaridade das crianças, assegurada por subsídios estatais, e que efetivamente as componentes a serem aprovadas em orçamentos gerais do Estado tenha o componente da área social, uma forte componente no combate à pobreza. Em termos de viabilização da economia da força produtiva na agricultura e nas pescas, como base que é, beneficiando largamente as famílias, os agregados familiares dos camponeses, nas 18 províncias angolanas, mas que também há que aproveitar todos os projetos que possam vir, principalmente do IDE, do Investimento Direto Estrangeiro, nessas áreas, para termos uma maior produção e até uma capacidade de exportação. Temos solos aráveis para isso e por isso essa é a base e também uma população ávida de emprego e de trabalho, de maneira a que o sustento familiar seja um facto e não uma deficiência persistente ao longo dos anos. Por isso, a família é o núcleo base, mas o governo tem que cumprir com as suas promessas e tem que ter um programa de política pública sustentável num emprego, na criação empreendedora de pequenas e médias empresas. Essas sim poderão, a curto e a médio prazo, dar, ou sendo uma alavanca para o crescimento económico, e sem crescimento económico nós não podemos deixar a recessão que já vem há 4 ou 5 anos atrás, desde que foi anunciada por Eduardo Santos. Por isso, o combate à pobreza não é um único objetivo, mas sim um dos principais objetivos prioritários de qualquer governo. Não foi, nunca o foi, a nível do MPLA, desde a independência até hoje. Demagogicamente fala-se no combate à pobreza, mas com eficácia, poucos resultados, e, pelo contrário, verificamos que nestes 2 últimos anos aumentou escandalosamente a pobreza, o índice de pobreza em Angola.
Carlos, quando nós falamos de países como Angola, olhando para o aumento do preço do petróleo nos últimos anos, por que é que este aumento tem feito para alavancar, digamos, ou mitigar a pobreza no país?
Que tenhamos conhecimento a nível de programas, a fonte no combate dos programas de combate à pobreza não provém de receitas petrolíferas. Nunca veio, digamos, da produção petrolífera ou da rentabilidade do aumento do preço internacional que se refletisse em algum programa de combate à pobreza em Angola. Antes fosse assim. Mas o que nós verificamos, para além de políticas mal definidas, o destinatário, por isso o pobre, a família pobre, recebe migalhas que pouco serve do que o ato político em si, com proveito para o partido que está no poder e que muitas vezes com doações do próprio partido, acompanhando o próprio programa de combate à pobreza, e não se expande, digamos, esse programa muito rapidamente pela nação, não é? Por isso ficam milhões de angolanos fora dessa situação. Por isso, o motivo que muitas vezes os governantes, o titular de poder executivo, alega em não ter o dinheiro suficiente para esse efeito, mas o que verificamos é que realmente as receitas petrolíferas não são, digamos, alocadas orçamentalmente em programas específicos, anuais, pluranuais, no combate à pobreza. Isso não se tem verificado.
Carlos, Mas isso pode-se também dizer que tem a ver com a incompetência ou falta de vontade política?
Juntemos as duas coisas, a falta de vontade política e a incompetência de arranjar recursos alternativos que beneficiem diretamente as populações pobres, no sentido de que estas saiam desse fosso grande, porque é geracional, quer dizer, passa de pais para filhos essa pobreza. Parece que é uma peste que não larga as famílias, não é? Por isso, o ciclo da pobreza mantém-se, passa uma herança, uma má herança de pais para os filhos, avós já o eram, e esse ciclo é que tem que ser interrompido. E isso só se consegue, efetivamente, com um programa bem definido, com uma prioridades bem definidas e com fontes de rendimento alocados orçamentalmente para esse efeito.
A consultora Fitch Solutions reviu em baixa previsão para a produção de petróleo em Angola, considerando agora que vai cair sustentavelmente até 1 milhão de barril por dia no final da década devido à falta de investimento e exploração. O desempenho de Angola, para além das metas da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, a OPEC, durante este ano e a incapacidade de sustentar uma produção mensal positiva levou-nos a rever a previsão para a produção do petróleo e gás para 4,9% este ano, de 1,32 milhões em 2020 para 1,26 milhões de barris por dia este ano, escrevem os analistas da Fitch Solution, numa nota com o título Angola continua a debater-se para aumentar a produção petrolífera. Nesta nota enviada aos investidores e que a luz teve acesso, os analistas dizem que a falta de investimento e de exploração nos poços petrolíferos nos últimos anos vai fazer descer a produção petrolífera para 1 milhão de barris em 2030. Ainda assim, o próximo ano assistirá a uma subida da produção para 1,31 milhões de barris diários, mas isto será um aumento de pouca duração, com a produção a retomar a queda estrutural a partir de 2023, acrescentam uma falta de investimento e atividade da perfuração limitada nos poços atuais nos últimos anos, exacerbada pelo o colapso dos preços em 2020, significou que Angola tem se debatido para aumentar suficientemente a produção em 2021, ano em que a produção esteve nos 1,1 milhão de barris diários, em média, entre janeiro e agosto. A nova previsão da Fitch Solutions, admitem os próprios analistas, marca uma forte viragem face à estimativa anterior do crescimento de 1% por ano, mas é explicada com a ideia de que os novos projetos que entrariam em funcionamento neste semestre dariam já frutos. Houve vários projetos a entrar em funcionamento nos últimos meses, aumentando a produção total, mas foram insuficientes para inverter a tendência geral dominante da queda, argumentam os analistas. O que é que nós estamos aqui a falar?
Nós, curiosamente, temos estado a falar nos últimos programas este problema de base do baixo investimento das petrolíferas estrangeiras, a maior parte, não é? Que com o Sonangola exploram petróleo em Angola. Porque é um investimento intensivo. Os nossos ouvintes ouvem muito falar nos investimentos de capital intensivo e depois a circunstância das águas profundas que elevam demasiado esses valores. E por isso aquilo que era fácil de captar em termos de petróleo para os petrolíferos, os poços estão-se a esgotar, não é? A sua duração irá terminar dentro de pouco tempo, não se sabe se são 3, 4, 5 anos, pouco mais será, na sua grande maioria. E depois estas empresas estão exatamente a explorar com menos custos, não é? Noutros países, a quantidade de petróleo que necessitam rentabilizar elas próprias, no seu lucro. E que, por variedíssimas razões, não é apetecível investir em Angola. E isto, de certa forma, os dados da Fitch que nos indicam de uma produção de 1 milhão e 30 mil, 1 milhão e 27 mil, não estão de acordo com aquilo que é projetado pelas entidades oficiais, nomeadamente a Sonangol, de 1 milhão e cento e tal mil barris, não é? Por isso, são contas desfasadas. Há uma tendência a nível mundial de que a energia fóssil, por isso os petróleos, nomeadamente, terá uma tendência de subir, embora também se considere que a partir do próximo ano, ou até no início do último mês deste ano, dezembro, os preços começam-se a manter, não é? Sobem, 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 mas depois há uma tendência de manter-se o preço a esse nível alto e depois vai começar a descer. E vai começar a descer exatamente no ponto, não é porque a procura vá descer, mas sim porque as energias alternativas, solar e eólicas e tudo mais, começam a ser rentáveis, não é? Começa a haver muita maior implantação também das mesmas, e há uma tendência de décadas, daqui a 10, 15, 20 anos, realmente ser nessa base que vão funcionar as indústrias, vai ser fornecido ao consumidor final a energia que este precisa. Por isso, esta é a visão global, e no meio disso está Angola. Que é melhor começar a fazer contas para crescimento económico do PIB, para a criação de riqueza no país, apostar noutros setores como a dialética nesse sentido, mas em termos práticos, começar a apostar noutros setores e de então crescer, criar riqueza, não vendo o petróleo. Os diamantes ainda estarão numa situação conservadora em termos de receitas fiscais, mas a diversificação da economia é obrigatório e a atração de investimento externo também o é, embora com as dificuldades que todos nós conhecemos.
Com a nossa maior fonte da receita em limbo, se é esse o termo que se pode dizer, como pensar em sair da recessão do país? Recessão económica.
A saída de uma recessão económica só se faz de uma forma, crescendo economicamente. Nós podemos, e vai acontecer isso, numa percentagem inferior àquilo que é idealizado pelo titular do Poder Executivo angolano, mas o crescimento não foi suficiente para a saída da recessão. O país continuará em recessão. Pelo menos durante o ano 2021, o crescimento obtido não é suficiente para que o país saia de recessão. Um país tem que produzir riqueza. Essa riqueza que depois é dimensionável per capita para saber, por exemplo, em dólares, quanto é que por indivíduo é distribuído um determinado valor. E chegamos à conclusão de que esse crescimento económico do país, essa criação de riqueza, cabe também, terá também lugar a um crescimento económico do próprio indivíduo, do próprio angolano, da própria família, em termos de poder de compra. Isto só se consegue com um grande investimento na produção, com o valor daquilo que, de produtos transformados, que sejam com valor, que não seja apenas a exportação de matérias-primas, que, por exemplo, a madeira, em vez de exportar a madeira em bruto, ela seja parcialmente ou totalmente trabalhada em Angola para ter valor a ser exportado, com o fomento do empresariado é necessário um crédito fiscal, um benefício fiscal, um crédito financeiro bancário para compra de equipamentos tecnológicos e tecnologicamente evoluídos, de forma a produzir-se mais, com mais qualidade e com baixo custo, em que não tem lugar a produção por gerador, por exemplo, porque caso contrário, não basta, como pensava João Lourenço e outros pensadores, se calhar dos comitês de especialidade do MPLA, de onde eles são provenientes, que bastará efetivamente fazer bons programas idealizados, chamando consultores e assessores externos para os idealizar e dessa forma conquistar o investidor estrangeiro. Um investidor que tem conhecimento da lentidão e de uma justiça que não funciona em pleno, que tem a informação de que o retorno do investimento não é feito em moldes céleres e que legalmente esteja definido, que encontre dificuldades burocráticas e tem a ver com o ambiente de negócio, encontre dificuldades burocráticas ao implantar os seus projetos de investimento, as suas poupanças que traz dos seus países, e depois tudo isso ele confronta-se com, antes de se deslocar, com as opiniões de outros investidores que já estão no terreno e que os informam de todas estas dificuldades e mais algumas que acontecem. E então eles podem ir investir noutros países que oferecem não só em termos legislativos aquilo que Angola oferece, mas que na prática têm infraestruturas, têm uma formação, uma qualificação de quadros melhor do que Angola tem, tem um grande déficit nessa base, como nós sabemos, uma formação que não está virada para a área produtiva, e tudo isto somado leva a que os países saem, custem a sair de uma recessão e que tenham um crescimento económico sustentável ao longo dos anos, quando assim o atingem, de maneira a que não seja fácil cair na recessão. Obviamente que a pandemia afetou grandemente todos os projetos que estavam definidos, mas não é só essa desculpa, porque esses problemas já existiam antes da pandemia.
Carlos, tenha uma boa noite, bom fim de semana, até a próxima edição e um grande abraço.
Uma boa noite aos nossos ouvintes, um grande abraço também e cá estaremos para a semana com outro programa.
Cão Danguibe foi convocado, ele come muito, nós é que não lhe damos. O cão Danguibe convocado, ele come muito, nós é que não lhe damos. Ai, Camboa não chora, só pobre, só mal quem tem, Camboa está a sofrer. Ai, Camboa não chora, só pobre, só mal quem tem, Camboa está a sofrer. É no Museque, com muito barulho, Camboa vira lixo no meio do entulho. É no Museque, com muito barulho, Camboa vira lixo no meio do entulho. Ai, Camboa não chora, só pobre, só mal quem tem, Camboa estás a sofrer. Ai, Cambó, não chora, sou bobo, e sou mal quem tem, Cambó, estás a sofrer. Ai, Cambó, não chora, sou bobo, e sou mal quem tem, Cambó, estás a sofrer. Ai, Cambó, não chora, sou bobo, e sou mal quem tem, Cambó, estás a sofrer.
Passante na rua, até que tarde, na perseguição, Cambó, e veio lhe salvar. Passante na rua, até que tarde, na perseguição, Cambó, e veio lhe salvar.
Ai, Cambó, não chora, sou bobo, e sou mal quem tem, Cambó, estás a sofrer. Ai, Cambó, não chora, sou bobo, e sou mal quem tem, Cambó, estás a sofrer.
O cão do quem, muito mimado, e come bem, olha, e bem tratado. O cão de quem, muito mimado, e come bem, é bem tratado.
Ai, Cambó, não chora, sou bobo, e sou mal quem tem, Cambó, estás a sofrer. Ai, Cambó, não chora, sou bobo, e sou mal quem tem, Cambó, estás a sofrer.
Perto daí, Cambó assobado, roubo piteu, foi apanhado. Perto daí, Cambó assobado, roubo piteu, aí foi apanhado.
Ai, Cambó, não chora, sou bobo, e sou mal quem tem, Cambó, estás a sofrer. Ai, Cambó, não chora, sou bobo, e sou mal quem tem, Cambó, estás a sofrer.
Patrão passou os cães encontrados naquela rusga, no bairro Zangado. Patrão passou os cães encontrados naquela rusga, no bairro Zangado.
Ai, Cambó, não chora, sou bobo, e sou mal quem tem, Cambó, estás a sofrer. Ai, Cambó, não chora, sou bobo, e sou mal quem tem, Cambó, estás a sofrer.